Olha só, pessoal, situações extremas, como as inundações do Rio Grande do Sul, impactam profundamente a vida de crianças e adolescentes, deixando-os expostos a medos e traumas, né? Por isso, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, preparou orientações para apoiar mães, pais e cuidadores nesse processo de acolhimento e cuidado com meninas e meninos afetados pelas chuvas. E aí, para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu estou aqui com a oficial de desenvolvimento infantil do UNICEF no Brasil, a Maíra Souza. Oi, Maíra, tudo bem?
Olá, Edileia, tudo bem?
Conta aqui para os ouvintes, né, como é que é essa situação, né, que está acontecendo agora com essas inundações lá no Rio Grande do Sul, como é que está sendo isso, né, para as crianças e adolescentes que estão lá nesse momento?
Perfeito. Bom, a gente já tem aí uma série de evidências que mostram que situações extremas, como guerras, violências extremas ou desastres climáticos, como é o caso da situação do Rio Grande do Sul, elas podem ser promotoras daquilo que a gente chama de estresse tóxico, que é aquele estado de estresse permanente, de tensão prolongada, que quando a criança não tem o apoio do seu adulto de referência ou de serviços que possam ser protetores, isso é extremamente prejudicial para o desenvolvimento infantil, né? Então, o UNICEF vem chamando a atenção sobre a importância da gente tomar algumas medidas para tentar mitigar de alguma forma esses impactos e cuidar realmente das crianças que são as mais afetadas pelas emergências.
Olha, você colocou aqui um termo que para mim é novo, é estresse tóxico. Vamos desenvolver um pouquinho mais para os nossos ouvintes entenderem?
Vamos, claro. Então, o estresse, na verdade, ele é um sentimento, né? Ele é algo que é positivo para a criança, né? Então, só que existem vários graus, né? Então, tem o estresse positivo, que é aquela sensação de ansiedade do primeiro dia de aula, ou aquele medinho antes da vacina, enfim, que ele provoca o aumento dos batimentos cardíacos e que ele pode ser saudável porque ele serve de estímulo, né, para a criança aprender a lidar com frustrações, com ansiedade, com esses desafios. Tem um estresse tolerável, que é aquele quando o nosso sistema de alerta, né, do corpo, ele se intensifica um pouco mais, a gente fica com a respiração mais ofegante, lida mais com a tristeza, né? Então, são casos de luto, por exemplo, ou um machucado mais grave, mas que quando a criança tem ali um adulto que amorteça esse baque, ou um apoio familiar, né, ela consegue lidar melhor com essas adversidades. E tem um chamado estresse tóxico, que esse sim é o nocivo, né? Que é quando a criança vivencia uma situação de estresse intenso e combinado com outros fatores de risco, né? Como é o caso de situações, né, de desastres naturais, e ela não consegue responder, né? Então o sistema nervoso, ele fica ativado por mais tempo, o cérebro fica em alerta, o corpo fica tenso, tem muita adrenalina, cortisol, né, que são aqueles hormônios de estresse, e isso pode ser prejudicial para a aprendizagem da criança, para comportamento, né, saúde mental, e também tem impactos a longo prazo. Por isso que é importante que os pais tenham atenção, né, para essa criança e façam com que elas se sintam acolhidas, ouvidas, estimuladas, para mitigar mesmo esses impactos do trauma, né, que situações como essa podem causar.
Perfeito. E que medidas específicas o UNICEF está tomando aí para ajudar as crianças afetadas, né, pelas inundações no Rio Grande do Sul?
Bom, a gente tem dedicado inúmeros esforços para apoiar o Rio Grande do Sul nesse momento. A gente intensificou a nossa colaboração com o governo, tanto o governo do estado quanto o governo federal, para proteger, né, as crianças que estão desacompanhadas ou que estão mais vulneráveis. Nós começamos fazendo um mapeamento, né, junto com os órgãos do governo federal, para identificar quantas crianças e adolescentes estão nos abrigos, quem são, né, quantos anos, se tem algum tipo de deficiência, se são acompanhados, desacompanhados. E, além disso, a gente está disponibilizando também uma série de kits para apoiar as famílias, as crianças e adolescentes que estão nos abrigos. Então, a gente tem um kit recreativo com materiais voltados para educação e brincadeiras, né, das crianças. Temos um kit que é focado em primeira infância, que tem itens de higiene, né, e de cuidados. E temos também um outro kit voltado para meninas e mulheres que contém kits de saúde menstrual. A gente sabe que um dos problemas, né, das enchentes foi a falta de abastecimento de água e o quanto que isso gera, né, uma série de transtornos e de riscos, né, para a nossa saúde física. Então, a gente tem apoiado muito nessa forma e também colocou à disposição o nosso canal Pode Falar, que ele é voltado para a saúde mental e suporte emocional online de adolescentes e jovens.
Olha que legal, Maíra. E tem alguém lá realmente para conversar, falar, passar orientações, para saber como conversar com as crianças, né? Tem aí orientações sobre isso, Maíra?
A gente está com algumas pessoas, né, da nossa equipe que estão lá presencialmente nos abrigos, mas esse ponto do suporte emocional nos abrigos aí depende de cada local, né, e a nossa orientação é realmente procurar as autoridades locais, os pontos de acolhimento que contém profissionais especializados em saúde mental, dependendo de cada caso, faixa etária, e tem que buscar mesmo esse apoio dos órgãos oficiais de proteção.
Olha só, e vocês estão aí lutando por um ambiente, por um espaço seguro nesses abrigos, né, para as crianças poderem brincarem, para elas se sentirem acolhidas, é isso?
Isso, exatamente. E porque é isso, né, em situações de emergência, as que estão mais vulneráveis a quaisquer tipos de risco são as crianças, né? Principalmente as crianças pequenas, que não conseguem, né, verbalizar os sentimentos, as percepções, ou muitas vezes não têm, né, esse repertório, né, para lidar com essas adversidades. Então, a gente tem estimulado e trazido essas orientações para espaços seguros mesmo, né, que dentro do abrigo seja possível manter o mínimo de ludicidade, né, de brincadeiras, de interações, que as crianças possam, inclusive, interagir e brincar umas com as outras. Essa tem sido a nossa principal prioridade nesse momento.
Olha que legal. Uma das coisas que eu vi que vocês estão orientando, né, falando com os pais, é com relação a conversar com as crianças, né, para eles manterem a calma, para eles se sentirem, né, que são vistas, né, por eles, uhum, e que elas se sintam mais acolhidas, né, isso?
É isso. Porque muitas vezes, né, Edna, a gente acha que a criança pequena não está entendendo aquilo que está acontecendo, né? Ou que ela não percebe, enfim. Mas a criança, ela não só entende, percebe, como ela também responde, né, àquela situação. Então, é muito importante, como você trouxe, que a gente, né, enquanto adultos que interagem com crianças, sempre mantenha a calma, respire, pergunte como que a criança está sentindo, o que ela tem para dizer, né? Porque os nossos pequenos têm muita coisa para dizer. Então, ouvir com atenção, tentar realmente acolher os sentimentos, né? Que, como eu trouxe, eles muitas vezes não conseguem verbalizar, né? Mas que eles comunicam, seja através de desenho, de brincadeira, comunicam através de pintura e também do choro, né? Então, sempre é importante a gente evitar mentir, né? Porque é isso, não faz bem para a criança ficar, né, ser iludido, ser enganado, enfim. O adulto, o pai, a mãe são aquelas pessoas de referência e de confiança da criança, né? Então, é sempre importante, né, na medida do possível, conversar mesmo, acolher e fazer esse trato realmente humanizado mesmo, apesar de todas essas dificuldades.
Assim, Maíra, você tem como, assim, ajudar aqui a gente? Como essa conversa deve ser feita, né? Muitas vezes os pais acabam não sabendo, né? Como é que fala mesmo? Como é que seria mais ou menos o caminho, Maíra?
Assim, eu acho que não tem uma receita de bolo, né? Cada pai e mãe sabe como comunicar com a sua criança. O ideal é primeiro a gente olhar para si, como que eu estou respondendo aquela situação. Porque a criança se espelha muito, né? No pai, na mãe, no adulto de referência. Por isso que a gente fala que o primeiro passo é manter a calma e respirar, né? Para trazer e passar de alguma forma essa tranquilidade para a criança. Falar na altura dos olhos da criança, né? Abaixar, falar com um tom firme, mas um tom calmo, né? Assim, existem uma série de estratégias de comunicação. Ouvir com atenção, sempre perguntar, né, estimular com que a criança fale. Uma outra estratégia que é bem bacana é criar oportunidades mesmo para que a criança possa se envolver naquela nova rotina, né? Então, que ela possa contribuir para aquele contexto, para que ela possa se sentir valiosa, né? E evitar realmente falsas promessas, né? É importante também dizer para a criança um pouco das expectativas, né? De dizer que as coisas vão melhorar, mas que ainda não sabe quando.
Sim. E, Maíra, o Unicef também está pensando nessas crianças que podem estar em abrigos, que podem até ocorrer violências contra elas, violência até sexual mesmo. O Unicef está atento sobre essas questões?
Sim, bastante. Né? Nossa equipe de proteção contra a criança está super mobilizada e tentando criar mesmo estratégias de proteção às crianças. Inclusive, um dos nossos kits para meninas, ele contém materiais como apito lanterna, por exemplo, né? Que são enfim, materiais, né? Ferramentas que podem ajudar nessa proteção física mesmo. E estamos também próximos das autoridades para realmente criar mecanismos e identificar a melhor forma de proteção contra todas as formas de violência nos abrigos. E também incentivando, claro, que quem testemunhar qualquer tipo de violência dentro ou fora dos abrigos para ligar para o Disque 100 e denunciar.
Isso aí. E como é que a gente pode contribuir, né? Os ouvintes podem contribuir para ajudar, né, a resposta do Unicef às chuvas do Rio Grande do Sul?
Ótimo. Quem quiser apoiar com qualquer valor, pode fazer uma doação via Pix para a chave pix@unicef.org. Isso vai fazer com que a gente chegue em mais pessoas, em mais famílias e distribua mais kits emergenciais. E quem tiver alguma dúvida, né, as pessoas podem ligar para o 0800-605-2020.
Olha só. E aí tem o canal Pode Falar. E como é que ele funciona exatamente?
O Pode Falar, ele é uma iniciativa do Unicef voltada para apoio emocional, né, e apoio psicológico de adolescentes e jovens que estão enfrentando qualquer tipo de problema relacionado à saúde mental. E é um canal de agendamento para conversas com psicólogos. Então, são psicólogos voluntários que fazem parte da nossa rede. É um serviço totalmente gratuito, que está disponível para jovens de todo o Brasil. E a gente está disponibilizando o canal do Pode Falar para esse contexto também do Rio Grande do Sul.
Ok, obrigada, Maíra. Até uma próxima oportunidade.
Eu te agradeço, Edileia. Tchau, tchau.
Muito bem, eu conversei então com a oficial de desenvolvimento infantil do Unicef no Brasil, a Maíra Souza, e falamos aqui sobre o Unicef e a ajuda que eles estão dando ao Rio Grande do Sul.